Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos chama para nos eucaristizarmos espiritualmente, alimentando-nos da santa palavra que hoje a liturgia nos oferece. Todas as pessoas que se encontrarem reunidas na celebração litúrgica, celebração ritual da liturgia da Santa Eucaristia, seja participando presencialmente, fisicamente, nas igrejas, capelas, oratórios, comunidades, seja participando de forma virtual, ao vivo, online, todos convidados a refletir sobre as leituras de hoje que nos foram apresentadas. Nesses textos sagrados, encontramos mensagens profundas que nos desafiam a compreender a fé e a viver de acordo com os ensinamentos da Igreja. Primeira leitura, nós iremos comungar essa palavra extraída dos textos dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 40. Ali, nós iremos perceber que, testemunhamos o encontro de Filipe com o eunuco etíope. Esse encontro providencial, Filipe, guiado pelo Espírito Santo, interpreta as Escrituras e anuncia Jesus Cristo como Messias. Essa passagem nos lembra a importância da exegese e da hermenêutica na compreensão das Sagradas Escrituras para nós, séculos XXI. Nós chamamos era da pós-modernidade. Através das interpretações corretas, somos conduzidos ao encontro pessoal com Cristo e somos chamados a compartilhar essa boa nova no mundo. Essas duas disciplinas, exegese bíblica e hermenêutica pós-moderna. Segundo texto, iremos comungar espiritualmente o Salmo responsorial 65 ou 66. Nesse salmo somos convidados a louvar a Deus por suas maravilhas e ações poderosas. Através da contemplação da criação, somos levados a reconhecer a grandeza de Deus e a receber-lhe graças, render-lhe graças. Essa perspectiva nos leva a refletir sobre a teologia pós-moderna, século XXI, 2024, que nos desafia a repensar nossa compreensão de Deus e a considerar a diversidade de experiências e perspectivas à busca da verdade. Terceiro texto, iremos comungar espiritualmente, nos alimentando do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 41 a 51. Nessa comunhão, Jesus revela sua identidade como o pão da vida. Ele nos convida a nos alimentar dele e nos eucaristizarmos quando nos unimos a ele em comunhão profunda, seja espiritual ou seja sacramentalmente com a Eucaristia. Essa passagem nos leva a refletir sobre a importância da Santíssima, Sacratíssima Eucaristia, esse sacramento por excelência que próprio Jesus realizou em vida e depois a sua paixão, morte e ressurreição quando estava nos 50 dias convivendo com os apóstolos no período da ressurreição, pós-ressurreição. Então, através da doutrina da presença real de Cristo na Eucaristia, todos os cristãos encontra uma conexão entre a teologia pós-moderna e a tradição da Igreja, que nos convida a experimentar a presença viva de Cristo em nosso meio, presente em todos os sacrários, de todas as capelas, todas as igrejas, catedrais. Ao considerarmos essas leituras à luz do Catecismo da Igreja Católica, do direito canônico, da patrologia, da doutrina social da Igreja e do Denzinger, somos chamados a uma abordagem espiritual da nossa fé. Esses recursos nos fornecem uma base sólida para compreender e viver a nossa fé em todas as dimensões da vida. Que ao nos aprofundarmos nesses ensinamentos e na riqueza da tradição da Igreja, possamos crescer em nossa relação com Deus e com o próximo. Que a nossa compreensão teológica seja enriquecida pela herança patrística e pela sabedoria da Igreja. E que isso nos inspire a viver a justiça social e a caridade em nosso mundo. Que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça para sermos verdadeiras testemunhas do Evangelho, levando, claro, a mensagem de Cristo a todos os povos e culturas. Que possamos também ser transformados pela Palavra de Deus e pela Eucaristia, para que, unidos a Cristo, possamos ser instrumentos de paz, justiça e amor em nosso mundo. Que a intercessão da Virgem Maria, dos santos padres da Igreja e de todos os santos nos acompanhe nessa jornada de fé. Gostaria de agora fazer essa pequena abordagem do ponto de vista de este sermão. Tentou explorar temas teológicos profundos em torno do batismo de uma maneira cuidadosa e erudita. Sabemos que o discurso religioso abre com uma análise exegética dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, desvendando o encontro entre Felipe e o eunuco etíope em vários níveis. Cada ponto é então construído de forma metódica, mas acessível. A sessão 1 estabelece o cenário e a mentalidade dos personagens. A sessão 2 delineia as facetas conceituais do batismo, como limpeza, morte, renascimento e profissão de fé. Na terceira sessão foi detalhado o processo de transformação do eunuco. A sessão número 4 conecta o batismo ao reino de Deus e à experiência do Espírito Santo. As referências bíblicas são bem selecionadas e tecidas. Os verbos cinéticos evocam a narrativa de maneira poderosa, mas simples. Conectores lógicos, como exatamente como, traçam paralelos claros. A repetição de batismo como nos leva para a sessão 2, que enquadra os conceitos de forma memorável. Frases inclusivas como nossas vidas reflete a função unificadora do sermão. Elementos poéticos como a aliteração, a limpeza e a renovação, paralelismo, morrer para o nosso velho e enterrar os nossos pecados. E aí temos a quiasma, que é o morrer para o nosso velho eu e ressuscitar com Cristo. Isso nos aumenta a questão da retórica enquanto permanece fundamentados. A intimidade da oração e o apelo final trinitário sublinham o foco espiritual do sermão. No geral, esse discurso apresenta preparação meticulosa, habilidade retórica e cuidado pastoral. Embora a análise continue a ser minha tarefa linguística, tais mensagens tratadas com respeito podem fomentar a compreensão e a comunidade. objetivos que, embora desafiadores, sempre merecem ser perseguidos com atenção. A discussão positiva continuada pode promover esses fins. E assim nos entregamos a essa bênção de Deus. Oremos. Que a intercessão da Virgem Maria, dos Santos Padres da Igreja e de todo o Colégio Cardinalício, todos os santos papas, nos acompanhe nessa jornada de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.